Está no ar o programa da FETAP com notícias de interesse do trabalhador e da trabalhadora rural durante a pandemia do coronavírus.
Olá, ouvintes. Eu sou Ilka Oliveira, educadora e comunicadora popular. Estamos de volta com nossa 28ª edição, com o programa que traz notícias de interesse da trabalhadora e do trabalhador rural neste contexto de pandemia do coronavírus em Pernambuco e no país.
Olá, ouvintes. Olá, Ilka. Eu sou Gleciane Nogueira, educadora e comunicadora popular. No programa de hoje, vamos falar sobre as queimadas. Os incêndios vêm afetando o meio ambiente em regiões do país, como o Nordeste e o Norte, na vegetação da Caatinga e no Norte, no Pantanal.
Pois é, Gleiciane, na última semana tivemos um incêndio de grandes proporções no Parque Estadual Mata da Pimenteira, uma unidade de conservação da Caatinga com mais de 800 hectares no município de Serra Talhada, no sertão pernambucano.
Existem fatores que podem alastrar os incêndios, como a baixa umidade do ar, a alta temperatura e a mudança de ventos. Os incêndios em áreas de florestas não queimam somente na superfície, mas abaixo do solo as temperaturas continuam altas.
Isso mesmo, na Caatinga, por exemplo, existe uma área extensa de muitas pedras, montanhas e de vegetação fechada. Uma área com dificuldades de acesso para controlar os incêndios.
Para falar sobre o assunto, convidamos o analista ambiental do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, um órgão do governo federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, Paulo Maier, e o coordenador da ONG Caatinga, Paulo Pedro.
Não sai daí, o programa está só começando.
No programa de hoje, falaremos sobre como evitar os incêndios. Uma das formas é evitar a queima de lixo e folhas secas no terreiro, ou ainda jogar bitucas de cigarros.
Os incêndios florestais no Brasil cresceram em 2020, em quase todos os biomas, de acordo com dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, INPE. De 1º de janeiro a 12 de setembro, foram 125.031 queimadas no país. Esse é o maior registro desde o ano de 2010.
Os incêndios florestais podem atingir a população local também. Convidamos o coordenador da ONG Caatinga para falar sobre a situação das queimadas no sertão. Paulo Pedro, seja muito bem-vindo ao programa.
Paulo, quais medidas preventivas devemos tomar para evitar os incêndios na Caatinga, principalmente para agricultores e agricultoras familiares que moram na zona rural?
Olá, companheiros e companheiras da FETAP, todos que ouvem esse programa. Eu sou Paulo Pedro, coordenador do Caatinga. A gente é membro da ASA Brasil, da Rede Até Nordeste, da Articulação Nacional de Agroecologia. Então, a gente tem uma ação aqui no território do Araripe, estado de Pernambuco, uma ação mais direta, junto a diversas comunidades, com parceiros locais, inclusive com sindicato, com associações. Trabalhamos com a agroecologia na perspectiva da convivência com o semiárido. Quero agradecer o convite para participar desse programa de hoje. São situações que não só podem, têm a possibilidade, mas já está acontecendo, de atingir as populações locais, as famílias nas comunidades. Os incêndios estão colocando em risco, inclusive, a vida das pessoas. Mas os prejuízos são muito grandes. Está queimando muita pastagem, né? As pastagens que esse ano, devido a ter sido um ano mais favorável de chuva, saiu muitas pastagens, inclusive pastagens nativas, mas também cultivadas, que quando, depois do final do inverno, ali no meados do segundo semestre do ano, a tendência é dessa parte mais herbácea, as ervas, as gramíneas, elas secam, amadurecem e secam, né? Então elas ficam muito vulneráveis ao fogo. Tem acontecido muitos incêndios, várias partes do sertão, envolvendo, assim, diversas hectares, chega a lugares que passam de centenas de hectares, que tem sido uma verdadeira preocupação das famílias no meio rural, porque estão tendo muitos prejuízos. Tem locais que queimam até as instalações, já soube de localidades, como aqui no Araripe, de queimar apiários com abelhas. Então, um prejuízo grande, além do prejuízo financeiro, vai demorar a família conseguir recuperar. E as partes de mata, muitas matas ainda remanescentes, né, áreas de preservação permanentes, áreas, reservas legais das propriedades, as pastagens, né, as cercas, prejuízos são grandes, né? São incalculáveis do ponto de vista econômico, mas também principalmente ambiental, inclusive colocando em risco as instalações das casas das pessoas, que é o que mais os agricultores têm procurado defender, principalmente, primeiramente, suas casas, né? O entorno de suas casas, que é aí onde está, né, o grande patrimônio e a própria vida das pessoas. Então as comunidades estão se mobilizando assim, em mutirões para tentar barrar quando os incêndios que estão acontecendo. Acionam os bombeiros, mas esses nem sempre chegam a tempo, e quando chega também às vezes não consegue, porque a capacidade do corpo de bombeiros é pequena, principalmente aqui no sertão. Eles não têm efetivos nem estrutura suficiente para socorrer um incêndio de grandes e médias proporções. É preciso que se tenha mais cuidado, que se busque, né, as orientações, se tem que fazer alguma queimada para preparo do solo, que é uma coisa que a gente acha que é desnecessário, não precisa mais queimar. Já tem diversas práticas que a gente pode utilizar para não usar o fogo como forma de preparar o solo, porque o fogo ele pode diminuir a mão de obra, mas ele provoca já uma série de prejuízos, uma série de impactos sobre a vida do solo, sobre a fertilidade do solo, então sobre toda a vida da localidade, né, do ecossistema onde está sendo praticado. Então, mesmo assim, se for de tudo, não puder evitar, a gente acha que deve erradicar totalmente o fogo, mas quem ainda achar que pode, que deve, que não tem como sair, a gente orienta que mesmo assim procure o ICMBio, o IBAMA, que tem as brigadas de incêndio, que sabe orientar as pessoas de usar nas horas mais frias, à tardinha, fazer o aceiro bem largo, ter várias pessoas para acompanhar, colocar o fogo em partes para não ter um volume de fogo ao mesmo tempo, mas isso assim só num caso extremo, que a pessoa realmente não puder resolver sem fogo.
De que forma as políticas públicas governamentais podem incidir nessa questão dos incêndios?
Os órgãos públicos, tanto municipais como estaduais e federais, deveriam primeiramente estar se fazendo cumprir a legislação ambiental brasileira, né, do cuidado com os desmatamentos, que regula, né, o desmatamento e as queimadas, para que as pessoas usassem o menos possível a prática das queimadas. Então, nesse sentido, é importante ter órgãos fiscalizadores, mas não só fiscalizadores, também orientadores e educadores. Daí se deveria ter verdadeiras campanhas em internet, redes sociais, não é? Em rádio, televisão, incentivando, sensibilizando as pessoas a diminuir ou erradicar a prática das queimadas. Uma campanha de conscientização, de educação, seria muito importante. Claro, dando as devidas orientações para substituir, para não usar a queimada, o que deve se fazer, quais são as formas de trabalhar, de produzir sem usar as queimadas, e quando for usar, como deve ser as orientações que devem ser dadas. Então, uma campanha multimídia é muito recomendável que se faça, inclusive com materiais chegando às escolas dos diversos níveis, desde a escola fundamental até o ensino médio e ensino superior, trabalhando essa temática nas diversas formas, né? De falando dos danos que as queimadas provocam sobre os bens naturais, mas também orientando as pessoas que, se caso tiver que usar, como é que se deve ser os procedimentos adequados para diminuir ao máximo os danos que o fogo pode causar no meio ambiente. Então, acho que isso é muito importante. Também colocar todos os sistemas que apoiam a agricultura, de crédito, de assistência técnica, preparados para desincentivar o uso das queimadas, de trazer as alternativas e as soluções que a gente sabe perfeitamente que tem. Hoje tem os sistemas agroflorestais, os princípios, as práticas, os sistemas que são trabalhados com base na agroecologia. Tem várias formas de se trabalhar. Já tem muita terra descoberta, já muita terra sem a floresta original da Caatinga. A metade da Caatinga já está desmatada, já não tem mais a floresta original. Então, com essas terras aí, o que se deve fazer é trabalhar para recuperar a fertilidade dessas terras, para prevenir contra a erosão e reflorestando, inclusive, essas áreas, né? Recuperando as plantas, né? As árvores, promovendo uma cobertura morta desse solo. Nós temos uma região que tem uma insolação muito forte durante todo o ano, praticamente, né? Muito sol, vento, né? Isso está provocando processos de desertificação em função da retirada da vegetação, e aí muitas vezes acompanhada, somada com a prática da queimada. Então é preciso que as políticas públicas invistam nisso, educação, conscientização e assistência técnica, inclusive que os créditos, né, o sistema de fomento da agricultura, que ele venha com exigências quanto aos desmatamentos e às queimadas.
Obrigada, Paulo Pedro, pela sua participação aqui no nosso programa.
No dia 15 de novembro, vai ter eleição para prefeito ou prefeita, vereadoras e vereadores.
São eles e elas quem criarão leis e políticas públicas que podem ajudar ou prejudicar a vida do povo simples que vive do seu trabalho.
Quem for eleito ou eleita poderá facilitar ou não o acesso às sementes crioulas, a comercialização dos produtos do quintal e do roçado, a manutenção da escola na comunidade, a melhoria da estrada, o funcionamento do posto de saúde mais próximo de você.
Tá vendo que são muitas coisas importantes para a sua vida, da sua família e comunidade? Vale a pena trocar tudo isso por um favor?
Além do mais, trocar voto é alimentar a corrupção. Vote consciente.
Campanha Não Troque Seu Voto. Uma realização Asa Brasil com apoio desta emissora.
O analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Paulo Maier, conversa com a gente. Paulo, seja bem-vindo ao programa. Há focos de incêndios por causas naturais e causas humanas. Quais são os impactos sociais e ambientais que os incêndios provocam?
Bom, primeiro, com relação aos focos de calor, sim, eles tanto ocorrem por causas ambientais, fenômenos como queda de raios, por exemplo, quanto causado pelo homem, pela mulher. A diferença central, num caso e no outro, é que os raios são em períodos chuvosos. Então, normalmente, nós temos menor possibilidade de que isso venha a se transformar num incêndio. Enquanto as causas em relação ao solo, ao uso do solo, normalmente ocorrem nos períodos secos, portanto com maior possibilidade de virar um incêndio florestal. Os incêndios, eles causam principalmente problemas relacionados com o solo. A nossa vida é absolutamente dependente da qualidade do solo. A agricultura, a produção vem do solo, não vivemos sem a atividade agrícola no mundo moderno. E quando nós temos uso continuado de fogo numa mesma área, o que ocorre é um empobrecimento desse solo. E não podemos enganar, num primeiro momento há um ganho de fertilidade do solo, porque o material com a queima transforma o que estava na forma orgânica em forma mineral e, portanto, uma forma assimilável rapidamente pelas plantas, enquanto que o material orgânico não é assimilado pelas plantas. Da mesma forma, o material orgânico está fixado, está preso, tem menor possibilidade que venha a ser lavado no solo, como aquele líquido gostoso do café da manhã. Quando a gente joga água no coador, carrega o café e a água sai preta na xícara. Ora, da mesma forma no solo. Quando chove, esse material que está no formato mineral, ele é rapidamente lavado, enquanto que o material orgânico tem mais dificuldade para ser retirado do solo. Também o problema do vento. A cinza, portanto o material mineralizado, tem mais possibilidade de voar e ser retirado do solo do que o material na forma orgânica. Então nós temos perdas de fertilidade do solo. Além, obviamente, de perdas de cobertura vegetal e perda de animais. É muito comum quem percorre áreas queimadas encontrar animais mortos e outros animais que acabam morrendo por falta de alimento. E um terceiro problema é no patrimônio. Quem tem cerca, e eu não vou falar aqui de pegar fogo num galpão, numa casa, mas quem tem cerca sabe, a passagem do fogo acaba facilitando o apodrecimento do arame. Acaba queimando também moirão de cerca e, portanto, perde parte da infraestrutura.
O tema das queimadas tem alcançado grandes proporções na mídia. A situação do Pantanal e da Amazônia repercutiram na imprensa nacional e internacional. Paulo Maier, podemos dizer que os incêndios estão aumentando no Brasil nos últimos anos? E qual é o papel do governo federal para enfrentar essa situação?
O que a gente tem acompanhado são duas medidas com relação às queimadas. Embora seja possível acompanhar outras, como, por exemplo, particulados no ar. Mas o que a gente tem acompanhado são duas informações básicas. A primeira é disponibilizada pelo INPE, então qualquer cidadão pode acessar essa informação, www.inpe.br, entra lá numa caixinha chamada Queimadas, consegue organizar o dado para o seu município, para o seu estado, ou para a unidade de conservação terra indígena. A outra forma é a medição de áreas queimadas. Esta tem disponibilidade no INPE também, na página do INPE, mas é possível buscar em outros espaços. A gente tem uma universidade norte-americana que faz um acompanhamento da cobertura vegetal no planeta, então é uma escala maior. E a gente tem o MapBiomas, que é um esforço coletivo de instituições públicas e privadas, muitas ONGs, que permite que a gente tenha um acompanhamento da cobertura, a variação da cobertura vegetal no Brasil, nos diversos biomas. Todos eles têm mostrado um aumento de focos de calor. Os focos de calor, eles são detectados a partir dos satélites que estão aí passando por cima das cabeças da gente, a gente nem enxerga, mas eles passam alguns uma vez por dia, duas vezes por dia, alguns são parados lá no espaço, e eles têm sensores para medir a diferença de temperatura aqui na Terra. Há um erro nessa medição, mas se a gente pega uma série histórica, a gente consegue acompanhar, porque esse erro é mais ou menos padronizado. E também o erro é muito relacionado com o tamanho do foco. Então, quando o fogo é muito pequeno, ele nem é detectado pelo satélite. Nós só estamos falando de áreas maiores queimando. E sim, todos esses indicadores, todas essas informações que vêm tanto do tamanho de área queimada quanto de número de focos de calor apontam para um crescimento. Só para vocês terem ideia, nós temos alguns lugares que a quantidade de focos aumentou em 8 vezes. Então, se a gente compara a média histórica de 10 anos, 5 anos naquela região, nesse último período, último ano, últimos 2 anos, nós temos um aumento que chega a ser 8 vezes. O papel do governo federal nesta agenda é duplo. É de ação direta, então nós estamos falando das ações basicamente do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, o Instituto Chico Mendes nas unidades de conservação, o Jardim Botânico tem uma ação menor, então é uma ação direta com relação à prevenção e combate aos incêndios, aos focos de calor. Mas também tem um papel indireto, que é o papel do Ministério do Meio Ambiente. Enquanto que o IBAMA e CMBio tratam do que é responsabilidade federal, então as unidades de conservação federais, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente é responsável por coordenar o sistema nacional. Então não estamos falando só das unidades federais, mas nós estamos falando em todo o território nacional. Terras indígenas, unidades de conservação municipais, unidades de conservação estaduais, as terras privadas, as terras dos agricultores. Então o papel do Ministério é de coordenar o sistema de meio ambiente e, portanto, atuar, seja de forma preventiva, como depois que tem fogo.
Obrigada, Paulo Maier, pela sua participação aqui no nosso programa.
Destaques da semana. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, havia anunciado a intenção de compra da vacina contra o coronavírus produzido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que tem vínculo com o governo do estado de São Paulo. O ministro anunciou o protocolo de intenções para 24 governadores através de videoconferência. No último dia 21, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que não comprará a vacina. Em meio à polêmica, a população brasileira segue aguardando a vacina e contabilizando mais de 155 mil mortes.
Já que o programa de hoje fala sobre meio ambiente, que tal ouvirmos a canção O Sal da Terra, de Beto Guedes?
Thank you.
A pandemia do coronavírus ainda não acabou. Os casos da Covid-19 têm aumentado no interior do estado, seja na zona rural ou na periferia das cidades. Por isso, precisamos continuar a prevenção. Se precisar ir ao sindicato ou qualquer outro lugar, use máscara. Não esqueça do uso do álcool em gel. Continue cumprindo o isolamento social e o distanciamento entre as pessoas. Nossa saúde é o que mais importa. Juntos e juntas, vamos vencer a pandemia.
Nosso programa especial sobre o coronavírus fica por aqui. Você pode contribuir com o nosso programa enviando sua crítica ou sugestão para o e-mail comunicação@fetap.org.br.
Para saber mais sobre o trabalho da FETAP, acesse o site www.fetap.org.br ou acesse nossos perfis nas redes sociais, FETAP.oficial no Facebook e FETAP_oficial no Instagram e no YouTube.
O programa tem produção e locução de Gleiciane Nogueira e Ilka Oliveira, da Assessoria de Comunicação da FETAP.
Você acabou de ouvir o programa especial sobre coronavírus. Uma realização da FETAP e sindicatos dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Pernambuco. A FETAP é filiada à CONTAG, CUT, DIEESE e CEAAL.